A palavra em Atos, capítulo 9. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito citada, mas pouquíssimas vezes tivemos a oportunidade de transcorrer a respeito dela. A respeito desse homem chamado Saulo, que quando teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada ao ponto de que seu nome foi mudado. Mas eu quero dizer aos irmãos que, para a honra e glória do Senhor Jesus, neste próximo domingo, dia 17, nós estaremos finalizando o primeiro módulo da Escola Dominical deste ano, o módulo do Pentateuco. Começamos o ano passado. E os irmãos que atingirem um determinado valor referencial de presença nessa Escola Dominical estarão no próximo final de semana, a não ser nesse domingo, no outro, dia 24, recebendo, por assim dizer, os seus diplomas, né? De conclusão, de curso, deste módulo de Pentateuco. E aos irmãos que não tiveram a oportunidade, estou aqui lançando um convite em tom de desafio. No dia 17, finalizamos. Então, pastor, eu não vim nenhuma vez, também agora eu não vou mais. Não faça isso, não. O último assunto do livro de Deuteronômio é, por que não dizer, o mais peculiar, acredito que em virtude de tudo aquilo que a igreja brasileira viveu nas últimas décadas. A respeito de maldição hereditária, bênção e maldição. Muitas pessoas podem dizer confessadamente que não acreditam em maldição, quanto mais as igrejas que praticam o culto de quebra de maldição hereditária. Mas, convenhamos, vou aqui deixar você um pouco inquieto e com dúvidas. Quem aqui conhece família em que, se você tem isso na sua vida, não se sinta constrangido, e não estou direcionando nada a você, apenas um exemplo, né? Que o avô separou, né? A mãe separou, os pais e os irmãos também separaram, e a pessoa vê os pecados reincidentes nas gerações pela vida. A fulano era alcoólatra na quinta geração, viu isso, né? Na família tem caso de loucura, na família tem caso de suicídio, tem caso de alcoolismo, caso de separação, tem casos de mortes, né? Muitos de vocês conhecem isso que acontece, parece que coincidentemente, na família. Então, venha para este próximo domingo, traga aí seus quilos de perguntas, vamos ver se a gente consegue aqui saná-las. Domingo 17. Já no domingo 24, o convite é que nós iremos tomar café da manhã na igreja. Não é a igreja que estará oferecendo um café da manhã. Você vai tomar o seu café da manhã na igreja. Então você vai vir domingo de manhã, no dia 24, e aquilo que você for tomar café na sua casa, traga para a igreja. E aí nós vamos ter um momento de comunhão, e no dia 24, eu desafiei os irmãos em 30, 35 minutos, fazer um panorama do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Então, os próximos dois domingos, vale muito a pena você estar presente na Escola Dominical. E aí, domingo de manhã, dia 24, quero aqui poder, em nome de Jesus, diplomar os nossos irmãos pela sua carga horária mínima e já dar o pontapé inicial para o próximo módulo. Amém, igreja? Posso dizer assim: ó Senhor, me ajude a acordar cedo no mundo, né? Queridos, bem-vindos então a Atos capítulo 9. Peço que você então rebruse sobre a sua Bíblia. Se você não trouxe, aproxima de alguém. Se você não trouxe, tem vergonha de aproximar de alguém, então abra bem os seus ouvidos. Diz assim o relato do livro de Atos. Atos, ele é um livro histórico. Por ser um livro histórico, nós não podemos formular doutrina dentro do livro de Atos, mas nós podemos fazer uma devida interpretação do texto e extrair do texto princípios dos quais nós podemos levar para as nossas vidas. Mas discutir doutrina, afirmar que só é batizado no Espírito Santo aquele que fala em línguas, por exemplo, é no mínimo uma infantilidade, por que não dizer, né, uma má fé daquele que não interpreta a palavra de Deus de forma correta. Diz assim: enquanto isso, Saulo, verso de número 1, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem, a minha Bíblia diz, ao caminho, com um grande C maiúsculo, a sua também? Continuamos. Pudesse levá-los preso para Jerusalém, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Primeiro, queridos irmãos, que homem é este? Um pouco antes do capítulo 9, vamos ver o capítulo 6, 7, 8, a escolha e a eleição de diáconos. Eu queria que você entendesse algo. Diácono, para que foram criados os diáconos? Quem eram esses diáconos que foram criados? Os dois mais proeminentes que nós conhecemos aqui é Estevão, que foi apedrejado, e Filipe, não é isso? Quando a igreja começou, depois daqueles discursos de Pedro, muitas pessoas vinham até a igreja e a igreja se reunia. A igreja se reunia essencialmente para quê? Para a comunhão, para orações, para cânticos e para partir o pão, para comerem juntos. Não era uma refeição apenas de pão e de vinho, era uma refeição mesmo. Essa igreja, a primeira igreja, por assim dizer, instituída e reunida depois que Jesus foi para o céu, ela foi presidida pelo irmão de Jesus, chamado Tiago. E os mais célebres, por assim dizer, eram Pedro, João, e tinham os outros apóstolos que ali estavam reunidos. A igreja cresceu tanto de número, que esses 12 apóstolos, esses 12 homens, eles já não estavam conseguindo coordenar o culto. Então, divinamente inspirados por Deus, eles entenderam, olha que coisa importante, queridos irmãos, eles entenderam que eles deviam se dedicar essencialmente a duas coisas. Quem eram esses homens? Os apóstolos, líderes da igreja, que presidia a igreja de Jerusalém. Eles deveriam dedicar-se a duas coisas: à oração e ao estudo da palavra. E eles estavam deixando de fazer isso e estavam se envolvendo em questões administrativas da igreja. E então eles elegeram no meio do corpo diáconos. Diáconos vem do grego diaconal, que quer dizer servir a mesa, ou no sentido de ação, aquele que serve a mesa. E os diáconos foram homens célebres, escolhidos por Deus para estarem auxiliando na ordem do culto. Ok? Esse homem, Estevão, ele teve um momento de muita inspiração. Todas as vezes que nós ouvimos falar a respeito do trono de Deus, ou referindo Jesus a estar no trono, fala assim: Jesus está aonde? Ele está assentado à destra do Pai, não é isso? Estevão, quando viu o céu aberto, ele viu Jesus em pé ao lado do trono. Como que se, a Bíblia não afirma, um movimento de honra, como que aqueles que geralmente se levantam na presença do rei, o rei se levantando para receber aquele santo homem chamado Estevão. Esse homem foi duramente perseguido, duramente morto por aquela comunidade de Jerusalém, pelos religiosos. Ele foi apedrejado vivo. No meio desse grupo, havia um jovem chamado Saulo. Saulo, a palavra Saulo significa grande. Esse homem estava não apenas no meio daqueles que apedrejaram o Estevão, mas existe uma expressão na Bíblia muito importante que diz que ele consentiu. O que quer dizer isso? Ele não apenas estava no meio daqueles que apedrejaram, mas ele concordou em Estevão ter sido morto. Há uma segunda questão que precisamos aprender a respeito de Saulo, que ele foi discipulado por um homem, no meu modo de ver, olha aqui meu empolgamento, maravilhoso, chamado Gamaliel, um homem zeloso da lei, um discipulador, né, sábio, temente a Deus. Por mais que Saulo estivesse fazendo a coisa certa da forma errada, ou podemos dizer, a coisa errada da forma certa, fica a seu encargo. O fato é que esse homem, inspirado pelo seu discipulador, um jovem proeminente dentro da fé judaica, ele então decide prosseguir nessa perseguição. Ele vai até a sinagoga, pede autorização para a província de Damasco, para, indo até a província de Damasco, se encontrando alguns dos seguidores do caminho, que são os discípulos de Jesus, que estes fossem presos, e vamos aqui fazer uma paráfrase com o nosso momento do Brasil, e fossem levados em uma... Me ajudem aí, quando é levado de forma coerciva, né? Como é que é a expressão usada? Condução coercitiva. Isso, que eles fossem, né, conduzidos de forma coercitiva até Jerusalém, a fim de serem inquiridos de algumas coisas. Pois bem, esse é Saulo. Saulo pega alguns guardas, sobe no seu cavalo, parte para Damasco. Com o intuito de quê? Com o intuito de desfazer essa seita chamada Caminho. Os seguidores do Caminho. Peraí, o que é isso, pastor? Que novidade é essa? Não é novidade. Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou... Só a primeira parte. Eu sou o caminho. Então, aquele que segue o caminho são seguidores de Cristo. São os seguidores de Cristo. Pois bem, verso então de número 3. Fala que quando Saulo se aproximava de Damasco, uma luz muito forte, vinda do céu, brilhou ao redor dele. Verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que fazer. Isso aqui, queridos, nos enche de temor, nos enche de espanto e ao mesmo tempo nos faz maravilhar com o texto. Por quê? Saulo estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. Neste momento, Jesus já estava morto, ressurreto e assunto aos céus. Esses aqui eram a chamada segunda geração de discípulos. Mas Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Jesus pergunta para Saulo: por que você está me perseguindo? Cuidado com as devidas interpretações. Aquele que persegue a igreja do Senhor Jesus está perseguindo o próprio Cristo. Cuidado quando eu falo essa expressão. Aquele que persegue, que se levanta contra a igreja do Senhor, ele está levantando contra o próprio Senhor da igreja. Amém? Abre parênteses para compreender então o que é ser igreja. Porque igreja não são as denominações. Igreja não são as placas que estão de fora. Igreja somos eu e você. Todo aquele que servir a Cristo de forma sincera, arrependido de seus pecados e confessando Ele como seu Senhor, é igreja do Senhor Jesus. Toda todas as vezes que você se levanta contra o seu irmão, contra a sua irmã em Cristo, você está se levantando contra o próprio Cristo. Pensa, desculpa a expressão pejorativa, na urubaca que você está se metendo. De qual forma, se você está servindo a Cristo de forma sincera, está debaixo da vontade do Senhor, quando alguém se levanta contra a sua vida, quando alguém se dispõe a perseguir você, quando alguém se dispõe a se tornar inimigo de você, ele está perseguindo o próprio Cristo. Ele está se envolvendo e se levantando contra alguém pelo qual Cristo morreu na cruz, ao qual o Velho Testamento usa a seguinte sentença, chamado de que ele nos protegeria como menina dos seus olhos, como a pupila do seu olho. A igreja não é uma denominação. Denominação são criação feitas por homens. Mas eu confesso que hoje, mesmo diante de tudo aquilo que eu entendo e estudo e aprendo, eu sou um entusiasta do ser igreja como congregação. Existe algo de muito maravilhoso e especial como nós nos reunimos como igreja no Senhor Jesus. Existe algo muito poderoso e muito pouco compreendido quando fala que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Eu acredito que você pode sim ser fiel a Deus sozinho. Mas eu não acredito que você pode servir a Deus sozinho. Eu acredito que a sua espiritualidade, que a sua fé, precisa sim ter este quê de quarto secreto e da sua individualidade com Deus. Entre você e Deus, de forma que só você e Deus sabem o que você e Deus falam um com o outro. Mas eu não acredito que seja possível servir a Deus sozinho. É uma ideia falida. E eu não acredito que a igreja, como instituição viva e vivificante, seja uma instituição falida. Satanás está diligentemente há mais de 2000 anos tentando destruir a essa chamada noiva de Cristo e não conseguiu. Algo de muito especial e muito poderoso tem nessa história. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a qual, fazendo uma analogia com o casamento em Efésios capítulo 5, fala que Cristo morreu por ela para santificá-la. Eu não estou falando de uma placa de denominação, eu estou falando de homens e mulheres lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que se reúnem como igreja para adorarem a Deus, para servirem a Deus e para se ajudarem mutuamente como família em Deus. Esse homem se dispôs a perseguir esta igreja. E todos aqueles que se levantarem para perseguir a igreja do Senhor, eu não vou ser juiz de ninguém, dando nome a ninguém, mas eu digo em forma exclamativa, todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor Jesus irão sofrer duramente por este pecado. Duramente. Duramente. Porque a igreja foi a razão pelo qual Cristo morreu. Por mim e por você somos igreja. Saulo se dispôs com muita boa vontade, ponto. Com muita boa sinceridade, ponto. Com muito boa disposição, porém, não compreendendo o que ele estava fazendo. As palavras que vieram da luz, certamente, foi um grande choque para Saulo. Imagina você, ele acreditava que estava adorando e servindo a Deus, sendo zeloso, de tal ponto que perseguia essa nova seita. Mas ele literalmente caiu do cavalo. As palavras de Cristo invadiram a sua alma e os seus olhos ficaram tão perplexos com esta sentença: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Eu sou apaixonado pela forma como Jesus conversa com as pessoas. Já viu que Jesus não tem meio termo? Jesus não estava discutindo se acreditava, se Paulo acreditava, se Paulo respeitava. Paulo, levanta, entra na cidade, você vai ouvir o que você deve fazer. Ou seja, a autoridade com que Jesus fala, unindo com a graça como ele fala, é único na pessoa de Cristo Jesus. Verso de número 7. Os homens que viajavam com Saulo, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Verso 8. Saulo levantou-se do chão, abrindo-lhe os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Muitos pastores, muitos pregadores, conjecturam N coisas neste momento. Falam a respeito de jejum, enquanto ele estava cego, ele ficou remoendo. Vamos nos ater ao texto. O texto diz que ele viu uma grande luz brilhante, e que ele, essa luz e essa voz, então a ação foi no que ele via e naquilo que ele ouvia. Os seus companheiros não enxergavam nada, apenas ouviam a voz. E então ele cai do cavalo, e quando ele se levanta, que ele abre os olhos, ele já não está enxergando mais nada. Verso de número 10. Em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está... O que, que Saulo estava fazendo? Orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito a teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, um homem, para chegar no nível de Saulo, para ter voz na sinagoga, para poder ser autorizado para fazer uma diligência pela sinagoga, segundo relatos do livro de Filipenses, do livro de Gálatas, fala que Paulo, ele era da tribo de Benjamim, fariseu. Pensa, zeloso, cuidadoso. Um homem que tinha dupla cidadania, grega, ou perdão, romana, né? Eu ia falar grego-romana, romana e judia. Um homem que, para ser um estudioso da lei, ele deveria conhecer o Pentateuco, a Torá, de cor. Não apenas o decálogo, as 10 leis, mas não apenas as 10 leis principais dos mandamentos do Senhor, mas todas as leis ritualísticas, cerimoniais e etc. Esse homem falava vários idiomas. Ele deveria falar, no mínimo, grego, hebraico, pensa a respeito desse homem, um homem tão culto. Imagina do dia para a noite ele, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele se embasava, tudo aquilo que ele apoiava a sua vida foi ao chão. Aquele homem ficou por 3 dias cego. E enquanto orava, o relato bíblico diz que ele teve uma visão. Uma visão de um cristão, de um seguidor do caminho, que impunha-lhe as mãos e ele era curado. É um contraditório maravilhoso, não é? Que um homem chamado grande teve que ser jogado no chão. Um homem que conhecia muito bem a respeito dos oráculos, da lei de Deus, tinha que agora abrir mão de tudo aquilo que ele conhecia para aceitar drasticamente tudo aquilo que ele estava vivendo. O próprio Cristo aparecendo-lhe pessoalmente. Um homem que, tão chocado, passou 3 dias sem comer, sem beber e orando. E falando com Deus, buscando direção, buscando orientação. E no meio dessa oração teve visão. Peraí, teve visão, mesmo sendo cego. Seus olhos naturais estavam comprometidos, mas não seus olhos espirituais. Agora ele podia ver. Um homem que enxergou e começou a entender e a depender de Deus. Ele estava ali, parado, hospedado, numa rua chamada Direita, esperando um servo do Senhor. Um homem também temente a Deus, um homem também que ouvia a Deus. Agora eu quero desafiar você a se colocar no lugar de Paulo. Todos nós somos maravilhados com Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 Tessalonicenses, 2, 1 Timóteo, 2, Tito. Todos nós somos encantados com Paulo. Queridos, volte aqui comigo. Ó. Todos nós somos encantados com Paulo. Agora imagina Deus chegando para você e falando assim: ei, Sil, eu estou te escolhendo para me seguir. Eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você diria amém ou você diria nem? Pensa a respeito disso. Ou seja, eu estou escolhendo você. E você vai levar o meu nome entre o mundo. E eu vou mostrar através de você o quanto que importa que você sofra pelo meu nome. Esse homem foi chamado por Deus com essas palavras. Esse homem foi o mesmo que escreveu no capítulo de número 4 do livro de Filipenses: sem estar abatido, sem ter abundância, como também em ter necessidade, ter o que vestir, como também estar nu. Em todo o tempo trabalhei para não ser pesado a ninguém. Perigos, muitas vezes de espada, de morte, tantas outras vezes. E ele termina este relato de uma forma tão, eu gosto dessa expressão, de forma tão apoteótica, dizendo o quê? Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mesmo homem, em uma única, eu acredito nisso, depois eu posso falar para você por que eu acredito. Em uma única vez, eu acredito que ele tenha ditado o livro de Romanos, pela sequência da narrativa. Ele diz: nada, nem ninguém, poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir. Nem principados e nem potestades. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que eu brinco, os irmãos, ele era um cabeção. Homem tremendo. Vale a pena estudar. Vamos ao texto, verso 17. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos. Gente, se você não se empolga dessa forma, Imagina, tá bom, vamos aqui dramatizar. Tudo bem? Seguidores de Matrix. Imagina então falar pro Smith lá e pôr as mãos sobre o Neo. Falar, vai dar um abraço no Neo, dá um beijo nele. Não rola. Não rola. Eu posso fazer analogia de N tipos de filmes aqui para vocês. Eu posso fazer N analogias para vocês. Tudo bem. Vamos dramatizar com o atual cenário político. Vou ligar aqui pro Aécio Neves. Né? Aécio, ó, o Lula tá meio dodói. Leva um chazinho pro Lula lá para mim, Aécio. Tá entendendo mais ou menos aqui? Hoje, tá bom? Tá bom, seguidores da política no Facebook. Lula está de cama, doente, e se de repente abre a porta, quem? Bolsonaro com chazinho para ele. Ele vai tomar? Nunca! Nunca! Vamos dramatizar mais um pouco? Tudo bem. Pastor Marco Feliciano está de cama, doente, e de repente entra o deputado Jean Willis para oferecer um remedinho. Não vai rolar. É disso que eu estou falando. Tá bom, você gosta de futebol? Seria você ser daquela inferno verde e estar no meio da torcida do Esquadrão Vermelho e grita Goiás! É desse tipo de inimizade, de antagonismo que eu estou falando. Um homem era o terror para os cristãos. E Deus disse para Ananias: vai até Saulo e ora com ele. Você seria obediente a essa ordem? Queridos, nós não somos capazes de obedecer para ir ao vizinho que mora do nosso lado. Imagina visitar o nosso inimigo e orar por ele. Nós somos desobedientes e crentes secretos que nem no nosso trabalho sabem que a gente é crente. Quanto mais ser um homem como Ananias. Que homem maravilhoso. Ponderou diante do Senhor, mas obedeceu. Foi até a casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: o que está escrito na sua Bíblia, querido irmão? Vamos lá. Como? A minha Bíblia diz irmão Saulo. O da Gisele diz irmão Saulo. Há de alguém que não diz irmão Saulo? Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. Quem era Saulo? Inimigo da igreja. Mas por causa da revelação da palavra dada por Deus a Ananias, Ananias passa a não olhar mais para aquele homem como perseguidor, mas como irmão. Irmão Saulo. A gente não suporta se o irmão vem com roupa diferente. A gente não suporta se o irmão tem uma forma de falar diferente. Se o irmão é gordo, magro, branco, preto, cabeludo, careca, a gente se escandaliza. Se o irmão está de bom humor, se está de mau humor, já é motivo de abandonar a fé. Esse homem teve que olhar nos olhos do seu inimigo, sim, e ouvir e ser obediente à voz do Senhor e dizer: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por você, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero finalizar este relato da conversão de Saulo, daqui a pouquinho vamos fazer as devidas aplicações, nesse próximo verso, final do verso 29, início do verso de número 30. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar. Logo começou a falar e a testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Que homem é esse? Um homem perseguidor da igreja. Um homem violento. Um homem sanguíneo. Um homem zeloso e dedicado às coisas de Deus da forma dele. Mas um homem que teve um encontro com Jesus. E por ter tido um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Como é que era o nome dele? Saulo significa grande. Esse homem foi rebatizado. E ele passou a ser chamado Paulo. E nós usamos... Por favor, fale as coisas de forma paulatina, em pequenas partes. Paulo quer dizer pequeno. E isso nos traz um grande ensinamento, que somente aqueles que se tornam pequenos diante de Deus é capaz de anunciar um Deus grande na vida dele. Paulo foi reduzido, Saulo teve que ter sido reduzido a Paulo, para que o grandioso poder de Deus fosse manifesto através da vida dele. Deus nunca conseguirá, queridos, não no sentido de que ele não tenha poder para isso, quer dizer que ele não trabalha dessa forma, agir através da vida de nenhum de nós, se nós não abrirmos mão e renunciarmos a nós mesmos. Porque todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. A pré-condição de ser levantado diante de Deus é a condição de se humilhar diante do Senhor. Aquele que se prostra, aquele que se curva. Sempre eu cito o exemplo do texto bíblico que diz: dois homens subiram ao templo para adorar. Um deles dizia: graças te dou, Senhor, porque dou o meu dízimo, vou à igreja e oro. Não sou nem como esse, mas aquele outro estava prostrado e a oração dele era apenas única: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Esse fez com que a sua adoração chegasse a Deus, porque ele não se vangloriou diante do Senhor, ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo sua fraqueza, reconhecendo sua falibilidade, sua fragilidade. E então Deus encontrou espaço, por assim dizer, para entrar no seu coração e para agir na vida deles. Como disse João Batista, algo que eu ouvi muito do meu irmão na época que eu converti, ele sempre citava isso, João capítulo de número, não lembro, 1, 2, 3, convém que ele cresça e que eu diminua. Após mim, virá um do qual eu não sou digno, nem de desatar as suas sandálias. Tem muito crente se chamando Paulo, mas com o espírito de Saulo, que não enxerga patavina além do seu nariz. Precisamos todos os santos dias mortificar Saulo dentro de nós. Precisamos todos os dias sujigá-lo, sufocá-lo e permitir que apenas Paulo viva dentro de nós. Certa vez, publiquei a seguinte sentença na minha rede social, concordando com esta ideia, com essa frase: diz que oração é para os fracos, por isso eu oro. Os homens e as mulheres de Deus nunca foram excepcionais, nunca foram nobres, no sentido de espetaculares. Os homens que foram apresentados na Bíblia como sendo homens e mulheres de Deus foram pessoas comuns, muitas delas com muito mais problemas que os outros, com muito mais fragilidade que os outros, com muito mais erro do que os outros. Quiçá você tenha a oportunidade de ler as Confissões de Santo Agostinho, você vai entender o que eu estou falando. Homens cheios de falha, cheios de erros, cheios de problemas, mas que havia algo de nobre dentro deles, a capacidade de reconhecer a grandeza e a suficiência de Deus na vida deles. A minha oração é que nós sejamos capazes de enxergar, de ver, antes de ser preciso, que a gente caia do cavalo. Que enquanto nós estamos ainda andando com o Senhor, sejamos capazes de reconhecer a quem é Deus nas nossas vidas e o que Ele quer de nós, o Seu reino. Porque é um fato que eu tenho aprendido a cada dia, que quando Deus tem propósito na vida de um homem e de uma mulher, se prepare, irmão, porque as coisas vão acontecer, e vou citar o texto, vão de todas as formas cooperar para o seu bem, de tal forma que você vai estar debaixo do propósito do Senhor. Vai estar debaixo do propósito do Senhor. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta lutar contra Deus e relutar contra o que Deus quer. Quando Deus tem propósito na vida de um homem e de uma mulher, queridos, se renda, em nome de Jesus, se renda. Diga logo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Um homem especial, uma conversão tão quanto especial. Que homem é esse chamado Saulo, que aparece como alguém repugnante, repulsivo? Alguém dos quais certamente eu e você não abriria a porta da nossa casa dizendo: senta aqui, coma comigo. Mas esse homem teve um encontro com Jesus. Resultado? A sua vida foi completamente transformada. Pergunto: você já encontrou Jesus na sua vida? Qual foi o resultado prático disso na sua vida? Você tem visto a sua vida ser mudada por causa desse encontro? Se não, talvez você possa ter encontrado com tudo menos com Cristo. Porque todo aquele que teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi completamente transformada. Completamente transformada. Saulo encontrou Cristo, se tornou Paulo. Uma mulher que tinha 7 demônios encontrou Cristo, se tornou uma das mais fiéis seguidoras dele. Um homem encontrou Cristo pelo caminho. Esse homem era cego, ele passou a ver e a servir o Senhor. Uma mulher que totalmente destruída na sua vida relacional, já tinha tido vários maridos e o que ela tinha não era dela, encontrou Jesus. A sua vida foi restaurada de tal forma que ela se tornou missionária. Que isso, pastor? Pregou para Samaria. Muitos se converteram por causa do seu testemunho. José de Arimateia encontrou Jesus, foi usado por Deus, teve a honra de comprar o túmulo de Jesus para ele. Não existiu na história da Bíblia nenhum homem, nenhuma mulher que tenha tido um encontro com Jesus. Eu não estou falando de ter andado ao lado de Jesus, ter tido um encontro com Jesus e a sua vida não tenha sido transformada, a não ser aquele que rejeitou a Cristo. Judas? Não, o rico. Lembra disso? Ele entristeceu porque ele tinha muita e foi embora. Pensa a respeito. Nós precisamos todos os dias encontrarmos com Jesus. Há uns anos atrás, quando eu me converti, não muitos anos, havia um grupo de louvor que nasceu aqui em São Luís dos Montes Belos. Ele cantava a seguinte canção:
eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou.
Quem lembra desse grupo? Não lembra? Não lembra? Ninguém lembra? Foi Ouvir e Crer? Nasceu lá? Foi onde nasceu o ministério Ouvir e Crer. Tá? Ministério Ouvir e Crer, ministério muito abençoado. Hoje, dão uma ênfase exclusivamente em questão de falar em línguas e línguas e línguas, em questão do Espírito Santo. Tem se perdido um pouco no propósito. Momentos muito íntimos, de intenso, tivemos experiência com Deus através desse ministério de louvor, nascido aqui em Goiás, na cidade de São Luís dos Montes Belos. Pensa, tremendo, né? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.